Hoje, dia 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. E a data foi instituída oficialmente aqui no Brasil pela Lei nº 10.447/2002. Essa data surgiu, claro, para ampliar esse debate sobre o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e também para conscientizar sobre os desafios do sistema de adoção no país. Eu tenho a satisfação de conversar nesse momento, por videoconferência, com o desembargador, Dr. Sérgio Luiz Creus, que tem forte atuação ligada à infância, juventude, à adoção, o que nos permite aqui aprofundarmos melhor esse assunto da adoção aqui no Brasil. Dr. Sérgio, bem-vindo à CBN, bom dia!
Alegria, uma honra poder conversar com os ouvintes da Rádio CBN de Cascavel e também com todo o povo de Cascavel, por onde eu passei e tenho uma grande admiração e saudade de Cascavel.
Bom, doutor Sérgio, levando em conta que o Dia Nacional da Adoção é uma data muito importante, muito simbólica para esse tema, para esse assunto, quais são hoje, quando falamos de adoção no Brasil, quais são os principais desafios que ainda se enfrentam em relação a crianças e adolescentes que querem e precisam ser adotadas nesse encontro com famílias que estão à disposição e que cumprem os requisitos para tal?
Sim, o Dia Nacional da Adoção é um dia de mobilização, principalmente, mas também de reflexão e de avaliação do que está sendo feito, principalmente no sistema de justiça, em relação a esse tema que é a busca, por uma família para crianças e adolescentes que perderam a sua. Então, para nós todos é um momento em que a gente tenta mobilizar a magistratura paranaense para rever e para reavaliar os processos que ainda estão em andamento, para que o quanto antes essas crianças e esses adolescentes possam encontrar uma família e, portanto, ter a garantia de um direito fundamental que está lá previsto nas convenções e principalmente na nossa Constituição Federal, que é o direito de viver e crescer em ambiente familiar.
Por que ainda, doutor, existe tanta diferença entre o número de pretendentes e o número de adoções que são efetivamente concluídas no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que nem todas as crianças que estão hoje nas instituições estão em condições de serem adotadas. Por quê? Uma criança, quando é retirada da sua família de origem, da sua família natural, ela vai para uma instituição ou para um acolhimento familiar. Cascavel é exemplo, modelo nacional no quesito acolhimento familiar. Mas para que ela possa ser adotada, há necessidade de um processo que a gente chama de destituição do poder familiar, do poder parental. Isso tem um trâmite, e esse trâmite é absolutamente necessário, até para que não se cometa nenhuma injustiça, para que a família tenha condições, eventualmente, se for o caso, de se reestruturar, de se reorganizar, porque o objetivo não é a adoção, o objetivo é manter a criança, na medida do possível, dentro da sua família de origem. Mas isso só é possível quando a família efetivamente mostra interesse, mostra preocupação com essa criança, tem vínculos com essa criança, porque caso contrário, nós precisamos buscar uma criança uma família para essa criança e, portanto, temos que destituí-los do poder familiar. Isso sempre tem um prazo, tem um tempo. Além do mais, hoje nós temos mais pretendentes do que propriamente crianças em acolhimento, porque os pretendentes nem sempre querem as crianças que estão acolhidas, ou seja, o perfil da criança acolhida não bate com o perfil que o pretendente quer adotar. Por exemplo, eu, quando estava em Cascavel, nós tínhamos um casal de japoneses que estava habilitado, fazia mais de 10 anos e não conseguia adotar. Por quê? Porque o perfil que eles queriam era uma criança japonesa de 0 a 2 anos. E nós não tínhamos essa criança e nem apareceu em Cascavel nenhuma criança com esse perfil nesse período. Ou seja, então, quanto mais dificuldades você coloca no seu perfil, por exemplo, idade, não pode ter problema de saúde, etc., mais vai demorar o seu processo de adoção. É uma coisa natural. Porque a adoção, ela não está voltada a atender os interesses dos pretendentes. Ou seja, a nós não importa se tem 1.000, 2.000, 100.000 pretendentes à adoção. A nossa preocupação tem que ser se tem uma criança acolhida que está sem família, que essa criança tem uma família. Ou seja, a adoção, ela mudou. Antigamente, a adoção era para satisfazer o interesse dos adultos, ou seja, dar filho a quem a natureza não deu, ou dar filho a quem queria ter filho. Não. Hoje não. Hoje é dar família a quem precisa de família. Então, a criança é o foco da adoção. Mudou-se esse conceito, mudou-se esse paradigma. Ou seja, hoje, quando a gente olha para a adoção, nós temos que olhar sempre no interesse da criança. Então, se eu tenho uma criança que está em condições, que não tem família, que está apta a ser adotada, eu tenho como obrigação, como Estado, como sociedade, buscar para essa criança a melhor família possível.
Achei muito pertinente, doutor Sérgio, a sua colocação em relação a essa principal mudança de conceito da adoção, e talvez seja essa uma das principais mudanças que veio ocorrendo ao longo dos últimos anos. Antes se pensava realmente a adoção como algo muito mais voltado para os interesses das famílias que procuravam essas crianças do que necessariamente a defesa ou até mesmo o acolhimento dessas crianças. Então, que bom que isso veio mudando, claro, e isso reflete até mesmo na forma como a adoção é vista atualmente. E aproveitando esse raciocínio, também quero colocar aqui, doutor, a questão da adoção tardia. Isso ainda tem passado por resistências, muitas famílias ainda resistem em relação à adoção tardia, ou seja, ali de crianças e adolescentes já um pouco mais crescidos, um pouco maiores, como era no passado?
Veja, Marcelo, isso também tem mudado significativamente, por uma série de razões. Eu me lembro quando, há 20 anos atrás, mais ou menos, ou mais até, 30 anos atrás, quando cheguei em Cascavel, uma criança de 5, 6 anos, nós não encontrávamos pretendentes no Brasil. Então, esse tipo de criança normalmente ia para adoção internacional, porque nós não achávamos brasileiros que queriam adotá-la. Hoje, crianças até 10 anos, elas não vão mais para adoção internacional. Elas são adotadas por brasileiros. Houve uma mudança de paradigma também nesse aspecto, no sentido de que os brasileiros começaram também a aceitar crianças com uma idade maior. Isso se deve muito ao trabalho que foi feito nesse período, aos grupos de apoio à adoção, que nos deram um apoio muito grande, né, na melhor capacitação, no debate sobre essas questões. E também a chamada busca ativa. O que é a busca ativa? São mecanismos que foram criados para permitir que essas crianças sejam visibilizadas pelos pretendentes à adoção. Aqui no Paraná, há 8 anos, nós criamos um aplicativo chamado a.dot. Esse aplicativo permitiu que a gente tirasse fotos, filmasse, colhesse depoimentos, pegasse informações dessas crianças e desses adolescentes que não encontravam pretendentes pelas vias tradicionais, ou seja, pela busca que a gente fazia pelo sistema. Então, a gente permitiu que os pretendentes, mesmo fora daquele perfil que eles queriam uma criança de 5 anos, mas eles podiam ver também jovens, adolescentes, grupos de irmãos, crianças com deficiência, e quem sabe não se conectassem com alguma dessas crianças ou adolescentes e não desse uma adoção. Isso foi muito bom porque isso deu um resultado fantástico. Nós fizemos centenas de adoções por essa ferramenta. E hoje, coincidentemente, 8 anos depois, porque hoje completa 8 anos que nós lançamos esse aplicativo, hoje esse nosso aplicativo está sendo lançado nacionalmente, ou seja, ele vai integrar o sistema nacional de adoção. Então, é uma forma de que aqueles pretendentes conheçam essas crianças, porque é muito mais fácil alguém se apaixonar por uma imagem, por um vídeo, do que por um número ou um nome que você não tem significado nenhum para você.
Bom, quando estamos falando de adoção, estamos aqui, claro, trazendo tanto o perfil das famílias que vão adotar, quanto das crianças que estão buscando essa família. E aqui, doutor Sérgio, falando especificamente das crianças e dos adolescentes que estão nessa condição de serem adotadas, da possibilidade da adoção destas. Dentro de todo o aparato jurídico, social, psicológico dessas crianças, quais os acompanhamentos que existem hoje, enquanto essas crianças não são adotadas, justamente para a questão do emocional delas, a preparação emocional, essa questão realmente de delas terem um suporte psicológico enquanto elas não são adotadas? Porque vale lembrar, são crianças e adolescentes que naquele momento não estão num contexto familiar, então elas não estão tendo nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relacionamento familiar. Como que essas crianças recebem esse apoio enquanto não estão sendo adotadas?
Todas as instituições de acolhimento hoje obrigatoriamente precisam ter uma equipe técnica. O que é essa equipe técnica? Psicólogo, assistente social, que é justamente são pessoas que dão esse suporte para essas crianças que vivem nas instituições. Quando nós estávamos aí em Cascavel, nós criamos aí um serviço chamado de acolhimento familiar, ou seja, a criança, em vez de ir para um abrigo, vai para uma família, onde ela é cuidada temporariamente, até que a situação jurídica dessa criança se resolva. Ou então, se resolvida a situação jurídica dela, até que ela vá para uma família adotiva. Então, nesse período, evidentemente, esse serviço também tem uma equipe técnica, com psicólogos, assistentes sociais, que acompanham toda essa trajetória dessa criança no momento mais difícil da sua vida, que é o momento em que ela sai da sua família até que ela encontre uma nova família.
Hoje, no Brasil, de acordo com a legislação, quais são os critérios que um casal ou uma pessoa sozinha, afinal de contas, pessoas solteiras também podem buscar entrar na fila da adoção para adotar uma criança ou um adolescente? Mas vamos trazer aqui para a nossa conversa, doutor Sérgio, quais são esses requisitos que a justiça estabelece para que uma pessoa interessada em adotar cumpra esses requisitos?
Bom, as pessoas muitas vezes reclamam que há muita burocracia na adoção. Tudo isso é conversa. Por que que eu falo isso? Burocracia, ela existe, mas ela existe com uma finalidade. Ela tem um fim, ela tem um objetivo, né? Então, a pessoa que tem que juntar alguns documentos é algo absolutamente necessário. O juiz que tira a criança de uma família desestruturada, negligente, violenta, e vai colocá-la em outra família, ele precisa ter um mínimo de garantia de que essa nova família dê conta de acolher bem essa criança. Então, há necessidade, sim, de se comprovar o endereço, há necessidade de se comprovar se tem antecedentes criminais, né? Por exemplo, eu tive um caso, quando eu estava em Cascavel, de uma pessoa que se habilitou para adotar, mas que tinha denúncia, estava respondendo processo por abuso sexual. Como que eu vou entregar uma criança para uma pessoa dessas? Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento, né? Ela precisa ter um mínimo de estrutura familiar, ela precisa ter um lugar para essa criança não pode dormir no chão, não pode, ela tem que ter um quarto, tem que ter uma cama, tem que ter um mínimo de estrutura para receber essa criança. Ela precisa ter um emprego, precisa ter um, né? Ela não pode viver, por exemplo, de programas sociais, né? Essa criança, ela precisa de um mínimo de estrutura. Mas não é só essa estrutura material. O que nós também avaliamos é a estrutura emocional, se essa família tem, como que ela educou seus filhos, como que ela vive, em que ambiente que essa criança vai ser inserida. Ou seja, os requisitos são basicamente esses, ou seja, uma família ou uma pessoa que ofereça a essa criança, a esse adolescente, segurança, estabilidade, conforto emocional, para que essa criança tenha um ambiente propício para o seu desenvolvimento. É isso que nós avaliamos. Então, se a pessoa acha que isso é demais, que isso é muito, se exigir isso, então não se habilite, né? Porque vai ser avaliado sim. E mais, a lei exige que essa pessoa se prepare para esse momento. A adoção, ela é diferente da maternidade ou da paternidade biológica, porque a criança que vai para adoção é uma criança que tem uma história de vida que não pode ser simplesmente apagada. É uma história de vida que tem que ser respeitada, compreendida e acolhida pela família. Então, nós precisamos preparar bem essa família que vai receber essa criança para que essa adoção tenha êxito. Porque a adoção, eu sempre falo, a adoção é. A grande maioria das adoções são histórias de sucesso. Mas, infelizmente, pelo despreparo de alguns, nós temos algumas tragédias acontecendo na adoção. Porque a coisa mais triste, nessa área é uma criança que perdeu a sua família biológica, foi colocada numa família adotiva e essa família adotiva não deu conta e vai devolver. Isso é muito triste porque há um rompimento sequencial de vínculos que vai ter consequências trágicas na vida dessa criança ou desse adolescente.
Bom, doutor
Bom.
Sérgio, o senhor já nos trouxe no início da conversa a questão do aplicativo A.DOT, desenvolvido aqui na realidade de Cascavel, no Paraná, inclusive com uma grande participação sua na formulação desse aplicativo, e agora ele está então disponível nacionalmente. Desde que ele se tornou um aplicativo nacional, com base em todos os dados, cadastros ali realizados, que resultados já foram alcançados e obtidos? O número de adoção aumentou, é satisfatório no entendimento da justiça em termos de quantidade mesmo. Foi possível permitir maiores adoções com a nacionalização do aplicativo?
Veja, esse aplicativo inicialmente foi feito para o estado do Paraná, numa parceria que nós fizemos com o grupo de apoio à adoção, com a presidente na época, que era Adriana Milkiewicz. Nós nos encontramos, conversamos e fizemos uma reunião, constituímos um grupo e discutimos alternativas para dar visibilidade, como já falei, para essas crianças que não tinham encontrado famílias pelas vias tradicionais. E a alternativa que surgiu na época foi a criação de um aplicativo. Muito bem. Quando nós lançamos, isso demorou um ano até a gente conseguir desenvolver, conseguir recursos para alguém desenvolver esse aplicativo. E também divulgar, né, para que as pessoas, para que as comarcas, os juízes pudessem usar essa ferramenta. Logo na sequência, outros estados começaram a nos procurar e também tinham interesse em participar conosco desse projeto. Então, aos poucos, vários estados foram ingressando e até o ponto, até que quando a gente interrompeu, agora faz uns 4 meses, nós interrompemos as atividades desse aplicativo porque nós precisávamos de um tempo para refazer toda a estrutura, porque agora ele vai integrar o Sistema Nacional de Adoção, então ele tinha que ser refeito completamente. Então a pessoa vai ter, ele vai usar os mesmos dados que já estão no Sistema Nacional de Adoção, e o Tribunal de Justiça do Paraná fez toda essa reformulação. Nós contabilizamos, nesse período, 200 e poucas adoções, não me lembro exatamente. Nós contabilizamos, mas muito provavelmente há muito mais adoções foram feitas. Por quê? Porque o nosso papel simplesmente foi o seguinte: foi dizer, olha, vamos imaginar, Cascavel colocou uma criança aqui no nosso aplicativo, uma pessoa lá do interior de Minas Gerais viu essa criança, gostou. Então, o que que nós fazemos? Ela nos comunica, olha, eu gostei daquela criança de Cascavel. Muito bem. Então, eu comunico o juiz de Cascavel e nosso trabalho está encerrado. Ou seja, a partir daí é Cascavel e Minas Gerais que vão conversar. Então, muitos juízes nem comunicavam a gente quando a adoção saía. Mas nós, mesmo assim, conseguimos contabilizar, se não me engano, 216 adoções. Ou seja, adoções que não aconteceriam se não tivesse essa ferramenta. E são casos assim muito interessantes, assim, emocionantes. A grande maioria são histórias fantásticas. Eu lembro assim de uma menina de 17 anos de Ponta Grossa, a Merle. Ela já tinha sido adotada, foi devolvida, ela estava muito resistente, mas a equipe lá conseguiu conversar com ela e ela aceitou colocar sua imagem, suas fotos, deu um depoimento e que foi colocado lá no aplicativo. E na mensagem que ela colocou, no vídeo que ela falou, perguntaram como é que era a rotina dela. Ela falou: não, eu levanto às 5 horas da manhã, porque eu estudo até às 8h30, 9 horas, para depois ir trabalhar. Mas eu levanto cedo porque eu quero passar no vestibular de medicina, eu quero ser médica. E ela estava num abrigo. Isso chamou muito a atenção de um casal homoafetivo do interior de São Paulo, que nunca tinha, nem sabia onde era Ponta Grossa, nem nunca tinha ido para Ponta Grossa. Esse casal viu a imagem e aquele depoimento, e eles relatam ali que eles viram várias crianças, vários adolescentes, mas quando chegou nessa menina, eles falaram: olha, é a nossa filha, vamos atrás dela. E eles vieram para Ponta Grossa, a adoção foi consumada, essa menina foi aprovada no curso de medicina da USP, em São Paulo, onde ela é aluna hoje. Então, só essa história, só esse caso, já nos dá a sensação de que o nosso dever foi amplamente cumprido com esse aplicativo.
Sendo assim, doutor Sérgio, chegamos também ao final da nossa entrevista. Infelizmente, não temos mais tempo. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Bom, eu sempre é recomendar, né, aqueles que eventualmente tenham interesse na adoção, procurem a vara da infância, da juventude, da sua comarca, da sua cidade, para que a adoção seja feita de forma regular, né? Porque eu não posso admitir que uma adoção seja feita de forma irregular, que isso atenda ao interesse da criança. Então, a pessoa que faz de forma errada pega uma criança sem comunicar, sem passar por todos os trâmites legais, certamente vai ter muita dor de cabeça. Agradecer mais uma vez a vocês aí da Rádio CBN, também a toda a direção, e também ao povo de Cascavel, por onde eu sempre digo, né? Eu tenho um grande afeto por toda a cidade, por toda essa população maravilhosa de Cascavel. Um grande abraço e tudo de bom para vocês e uma boa semana.
Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado.